Então, esses foram os fatores que motivaram o sistema OCB a abraçar o cadastro ambiental e a nova legislação federal. Aí, o conceito do CAR, né, ele vem a substituir aqueles... Eu já comentei um pouco antes que ele vem a substituir processos burocráticos da legislação anterior. É simples, o conceito dele é muito simples, embora um produtor rural tenha dificuldade de... Mas é uma coisa que, com um técnico, com uma ajuda de um técnico, em meia hora você faz o cadastro. Isso não quer dizer que todo o cadastro vai ser concluído em meia hora. Tem toda uma ação preparatória, documental, que você tem que fazer o levantamento para chegar na hora de lançar e ter tudo pronto. Em 20 minutos, meia hora, você lança, se você faria o cadastro, né, nesse novo sistema, no sistema que foi apresentado aos senhores. Então, aí um pouquinho do acordo de cooperação que foi feito. O objetivo é fornecer às cooperativas, acesso às cooperativas e os seus cooperados informações de qualidade, tá, sobre a nova legislação e os processos e procedimentos de regularização. Né? Público-alvo são os cooperados e empregados do sistema OCB, das cooperativas do sistema OCB. Daí os beneficiários são os mesmos, né? Unidades estaduais, suas cooperativas e cooperados. Né? Os produtos que a gente vem elaborando nesse acordo de cooperação são a cartilha, não é essa que distribuíram para os senhores, é uma outra, porque a gente está esperando os normativos para incorporar, né, dar contornos finais para a cartilha. Né? E essa cartilha é feita em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Porque qual que é a ideia nossa? É fortalecer o conceito que está na lei. A necessidade de fortalecer o conceito que está na lei. Para quê? Para que a gente tenha maior força e maior poder de sensibilização quanto ao judiciário, ao Ministério Público. É o entendimento que uma lei é uma lei nova que tem que ser entendida, compreendida como um novo modelo de gestão ambiental, agroambiental da propriedade. Tá? E, então, tem essa cartilha. As oficinas, né, a gente já realizou, eram 4 ano passado, na verdade, a gente conseguiu só realizar 3, a gente teve um problema de deslocamento, mas foram capacitados nessas 3 200 cooperados, 200 representantes de cooperativas. Né? Essas oficinas contam com a participação de um representante do sistema OCB, um representante do IBAMA e um representante do Ministério do Meio Ambiente. Tá? E a gente faz, também elabora sempre, materiais didáticos de apoio à disseminação à nova lei ambiental. Agora, os desafios da regulamentação é crucial, é urgente, reforçando o que eu coloquei no começo. É urgente a publicação dos normativos necessários para a instauração do Código Florestal. É esse o único gargalo que a gente tem agora. É o maior gargalo. Né? Depois a gente vai ter problemas, outros problemas, mas vai ter tempo para resolver. Né? Nessa regulação, a gente tem alguns pontos que a gente acha interessante. Que o que está previsto no artigo 42, ou seja... implantar um programa de conversão de multas, ele esteja presente nessa regulamentação, porque é necessário que os produtores rurais tenham essa segurança e tenham esse incentivo garantidos para fazer o seu processo de regularização, o seu cadastramento no CAR. Outro ponto principal é que o conceito estabelecido no artigo 61B, que são aqueles limites para a recomposição da APP para pequenas propriedades rurais, também sejam contemplados nessa regulação, né? E garantidos, ficam claros. Né? No artigo 67, o mesmo conceito, ou seja, garantir que as propriedades rurais de até 4 módulos fiscais, que não possuam nenhum remanescente florestal, elas não necessitem recompor uma reserva legal que não existe. Tá? E que alguns estados, a procuradoria, os procuradores estão entendendo que se você não tem nada, você tem que ter tudo. Isso não é de bom senso, não é isso que está na lei. O artigo 68, atenção a esse artigo em conferir aquela temporariedade da lei, ou seja, aquelas propriedades que foram abertas na legislação da época, ou seja, em 1930, 1940, 1960, que elas respeitem e tenham mecanismos para que permitam a consolidação dessas áreas, que é este o conceito que está no Código Florestal. Então, esses são pontos que a gente vê como necessários para a regulamentação. Bom, senhores, era isso que eu tenho... Isso que eu gostaria de compartilhar com os senhores e permaneço à disposição para o debate, para uma conversa. Tá, agradeço a oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Marcos Olívio. Eu concedo a palavra, dando sequência, ao senhor Arquimedes Ernesto Longo, coordenador de ciências. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia.
Bom dia, senador Benedito Lira, presidente da comissão, senadora Ana Amélia, senador Moca, senadora Assir, representando o nosso povo de Rondônia, a quem eu gostaria de convidar que fizesse uma visita à nossa secretaria para ver como que é o nosso trabalho. Senhor presidente, em nome da secretaria e da secretária, agradecemos ao convite. Esperamos que possamos apresentar o nosso trabalho, como está sendo feito, para também ouvirmos sugestões do que a gente possa melhorar. Eu preparei uma apresentação exatamente sobre a execução do CAR, como um produtor deve fazer, como nós fazemos lá no estado de Rondônia. Vou procurar fazer rapidamente, até porque depois, nos questionamentos, eu posso voltar para discutir. Não, acho que você colocou errado lá. Mas tudo bem.
Senador Assir Gurgaz, Vossa Excelência tem a palavra enquanto um representante do seu Estado regulariza as máquinas para a apresentação do trabalho.
Muito bem, muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço e cumprimento também a presença do Paulo Guilherme, do Marco Olívio Oliveira, o João Cruz Reis Filho e o Gilman Viana Rodrigues. Depois de debatermos amplamente aqui durante o Código Florestal, nós entendemos que o CAR, de fato, é importante para os nossos agricultores. Mas o que nos preocupa é exatamente a confiança que falta hoje do agricultor em fazer o CAR, iniciar todo esse processo. E essa confiança só virá com a normatização. Nós dizíamos na época que o governo poderia atrasar todo o processo exatamente pela sua, não vou dizer ineficiência, porque a palavra não é essa, mas pela sua lentidão em dar o desdobramento ao Código Florestal brasileiro. Então, a normatização é um ponto fundamental para que o CAR possa ter início, na verdade, né? Nós estamos vendo que os estados, como o nosso estado de Rondônia, está bem à frente do próprio ministérios do governo federal, no sentido de implantar o CAR. E está fazendo isso sem mesmo ter a normatização, ou seja, os agricultores querem fazer o CAR, mas não tem a normatização. Portanto, dificulta todo o trabalho e está atrasando todo um processo que é da maior importância. Então, essa é uma das nossas colocações. E volto a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à nossa audiência.
Bom,
Ok.
Deu uma falhada aqui na hora de montar o fluxo, mas no decorrer da apresentação eu vou explicando um por um. Nós temos um cadastrador, lá faltou uma parte do sistema. Esse cadastrador, ele acessa no sistema, tá? Ele faz um pré-cadastro, recebe um login, uma senha, aí ele passa a fazer o cadastro de qualquer produtor que ele queira. Ele vai cadastrar uma pessoa, depois vai cadastrar um empreendimento, cadastra um projeto digital, a partir dele vai gerar um projeto digital, gerado esse projeto, ele envia esse projeto digital para o sistema. Quando ele envia para o sistema, ele já recebe um recibo do CAR, inclusive com uma carta imagem da sua propriedade. Bom, aí depois que daria continuidade no fluxo, no sistema nós importaríamos esse CAR, é feita uma análise documental. Aprovada a análise documental, ele vai para a análise vetorial. Se for reprovado na parte de documental, ele volta para o sistema, o técnico visualiza, corrige, manda novamente. Na parte vetorial, também é analisado, se tiver tudo ok, ele é aprovado e fica como aprovado no sistema. Se ele tiver algum problema de vetorial, ele fica reprovado, volta para o sistema, o técnico puxa de volta o projeto, corrige, manda novamente e passa por toda a análise. Na parte vetorial também, ele pode ser aprovado com o quesito que ele tenha que aderir ao PRA, se ele queira ou não. Bom, a primeira etapa seria o proprietário ciente das suas vantagens de fazer o CAR, se for o caso aderir ao PRA, procura um técnico ambiental para executar o cadastramento, ou no caso do pequeno produtor, pode procurar a SEDAM ou um órgão parceiro, com quem nós já treinamos, as prefeituras, EMATER, INCRA e sindicatos. Ele vai levar sua documentação, o técnico vai escanear, ele vai escanear essa documentação e vai gerar e enviar para o sistema. Documentos do proprietário e da propriedade. Ele vai acessar através de um login e de uma senha. Aqui nós disponibilizamos no sistema uma cartilha para que o técnico que seja treinado, um passo a passo de como ele pode fazer cada uma das inserções dos dados, tanto da pessoa quanto da propriedade. Então, o cadastro da pessoa física, cadastro do empreendimento, passo a passo, tudo como ele pode fazer. Mesma coisa o projeto digital, que é a etapa seguinte, tem todo o passo a passo. Nós tínhamos um sistema já de licenciamento que era bastante arcaico e demorado. Em 8 anos, nós conseguimos fazer o licenciamento de 2.000 propriedades. Aí, em janeiro do ano passado, a secretária me chamou e pediu para que víssemos um sistema que fosse mais ágil, porque senão nem em 20 anos nós conseguiríamos fazer todos os cadastros. Aí entramos em contato com a empresa que presta serviços para o Estado na parte de geotecnologia e desenvolvemos um novo sistema. Desenvolvemos, não, fomos adequando o que nós já tínhamos. Então, antigamente, só era possível fazer offline. O técnico cadastrava a pessoa, cadastrava a propriedade, enviava o sistema. O sistema, por sua vez, devolvia para o técnico uma base cartográfica e uma carta imagem da sua região. Aí, a partir disso, com o uso de um software GIS, o técnico elaborava todas as peças técnicas, inclusive com o memorial descritivo, e enviava para o sistema. Então, era um processo muito moroso, demorado, e o técnico tinha que ter um conhecimento bom de GIS, o que dificultava muito. A partir do novo sistema, se vocês observarem, nós inserimos uma figura chamada desenhador. Então, nesse desenhador, é uma base única, online. Então, onde tem uma internet, o técnico pode acessar e fazer o CAR do proprietário online, tendo os documentos, as coordenadas da propriedade. Através do desenhador ele faz, inclusive já verificando as propriedades do seu vizinho do lado, se está dando sobreposição ou não. Inclusive ele pode snapear, pode copiar as linhas do proprietário ao lado. O que eu já expliquei, quando ele envia, se ele fizer no modo offline, ele envia o arquivo das coordenadas do imóvel, ele recebe uma base cartográfica, recebe as imagens, e aí com o uso do software GIS, ele faz o CAR e envia para o sistema da SEDAM. Quando ele acessa para fazer o projeto digital utilizando o desenhador, também nós disponibilizamos lá uma ferramenta, um manual para o uso dessa ferramenta desenhadora. Aí está onde está a ferramenta desenhadora, aí já estão todos os imóveis da região desse proprietário onde foi feito, demarcação da reserva legal. Lá em cima nós temos um menu bastante simples e simplificado, onde o técnico ou o produtor que tem um conhecimento de um pouquinho de geoprocessamento consegue fazer o seu CAR. Tanto pelo modo offline como pelo desenhador, ao enviar para o sistema, ele recebe de volta o comprovante de inscrição no CAR, quem foi que fez, o número da inscrição, tudo, os dizeres que não se caracteriza como reconhecimento de propriedade e assim por diante. Ele recebe uma carta imagem do seu imóvel, demonstrando onde tem hidrografia, onde tem APP, onde tem reserva legal, embaixo com o quadro de áreas, demonstrando todas as áreas que ele possui, inclusive o que ele precisa recuperar. No desenhador também ele já tem um sistema de escadinha. O técnico só desenha o rio e informa a largura dele. Também ele vai informar se esse rio é de linha dupla ou linha simples. E aí o próprio sistema já gera a APP e já faz o cruzamento se ele tem a APP a recuperar. Aí ele tem um mapa temático também do que ele tem. Inclusive, a partir de segunda-feira, o sistema tornará obrigatório o produtor informar o que ele tem do seu setor produtivo. Se ele tem cana-de-açúcar, se ele tem café, se ele tem boi, justamente para que a gente crie um banco de dados, tanto para o planejamento do Estado, como para a gente saber ambientalmente como que estão os usos das propriedades. Concluído, o técnico vai enviar, vai formalizar um processo, se faz uma conferência, aí vai para a análise, como eu já falei inicialmente, o técnico abre lá no desenhador, o desenhador facilitou muito o módulo de análise, porque o técnico vai abrir já em cima da imagem, rapidamente ele vai poder analisar. O layout, no comissão do cara, aqui é só onde o layout. Bom, a partir do CAR, ele fica no sistema, pode ser feita uma consulta pública, o banco, o sindicato, o Ministério Público, qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa no módulo público. E quando ele tem alguma pendência, aparece no módulo público, dizendo qual é o tipo de pendência que ele tem, se é documental, ou se é problema vetorial, ou se é porque ele tem que aderir ao PRA. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode consultar, de modo que ele não precisa mais estar levando o seu cadastro em o órgão que precisar. O próprio órgão pode fazer a consulta online e já deferir o CAR do proprietário. Hoje nós temos em torno de 19 mil CAR prontos, feitos. Desses 19 mil, 10% são de propriedades acima de 240 hectares, que são 4 módulos. E esses imóveis abaixo de 240 hectares representam 70% dos imóveis já cadastrados e apenas 30% do território. Os outros 10% de imóveis acima de 240 hectares representam 70% do território já cadastrado. Então, nós vemos que os grandes realmente já estão correndo atrás de fazer o seu cadastro, até mesmo porque os próprios frigoríficos, as empresas que compram, pressionam. E muitos desses grandes proprietários já tinham o seu cadastro ambiental rural pronto, só migraram para o CAR, ficou bastante simples. As dificuldades que nós estamos encontrando. Os órgãos parceiros não são realmente parceiros. Muito difícil. Por quê? Normalmente é um técnico, e esse técnico ele também quer ganhar. E muito. Tá? Então, mesmo que a gente... Nós já fizemos mais, já treinamos mais de 320 pessoas, fizemos 30 cursos. Então, se nós imaginarmos que nós só temos 19 mil CAR, de abril do ano passado, quando nós implantamos esse sistema, até agora, significa que nas consultas que nós fazemos ao sistema, verifica-se que os técnicos dos órgãos parceiros realmente não contribuem. Então, nós estamos partindo para uma nova estratégia de trazer os sindicatos, as associações de produtores, para que elas contratem algum técnico, a gente dá o treinamento, foram feitos mais de 30 treinamentos durante esse um ano, 320 pessoas treinadas. Então, realmente, a dificuldade está nos órgãos parceiros. A Secretaria dispõe de muitas poucas pessoas, e essas pessoas, na realidade, teriam que ficar no monitoramento, fazendo a avaliação e o monitoramento. Nós precisamos que os parceiros façam o CAR para nós monitorarmos. O que eu tinha a apresentar é isso. Eu estou na ponta do sistema, faço tanto a parte do sistema quanto a parte da avaliação de campo. Estou à disposição para os questionamentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Agradeço a apresentação do senhor Arquimedes. E agora, então, abrimos o debate para que os senhores senadores possam fazer as indagações que acharem conveniente. Com a palavra, o senador Assis Gurgasso.
Muito obrigado, senhor
Não
presidente.
Só como primeiro inscrito, mas como autor do requerimento. Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero mais uma vez agradecer ao Arquimedes pela sua presença aqui conosco, veio de Rondônia, deve ter chegado essa noite, né, Arquimedes? Uma viagem longa, cansativa, mas importante a sua presença aqui, e cumprimentar toda a equipe da Secretaria pelo trabalho que tem feito com relação ao CAR. De fato, Rondônia está à frente, começou esse trabalho já no ano passado, logo que concluiu o processo do Código Florestal, Rondônia já se organizou na questão de fazer o CAR. De fato, eu entendo também que se nós não envolvermos as cooperativas e as associações, nós vamos ter muitas dificuldades. Como bem disse o Arquimedes e também me dizia o Sandro Jaime, é fato que os técnicos querem ganhar. E os pequenos agricultores não têm essa capacidade financeira para estar pagando os escritórios técnicos, né, para poder fazer o CAR. Então, se nós não envolvermos as associações, as cooperativas, nós vamos ter muita dificuldade. Mas a questão, Paulo, é a regulamentação. Me dizia aqui, depois vai colocar o nosso senador Mocca, que o MMA, a sua informação, que já mandou para a Casa Civil e falta o parecer do MAPA e do MDA. Mas isso tudo é governo, né? O importante para o agricultor, não importa se está, está na Casa Civil, se o Ministério do Meio Ambiente já mandou ou não mandou, a questão é que o agricultor tenha essa garantia de que nós sabemos que não haverá nenhuma preocupação nesse sentido, mas os agricultores têm a preocupação de que, ao não estar claro toda a regra do jogo, ele possa passar as informações e essas informações podem se voltar contra ele. Nós sabemos que não é essa a intenção, mas enquanto não estiver clara as regras, essa dúvida persiste e nós não podemos deixar essa dúvida para os nossos agricultores. Não é, Gilmar? É uma das preocupações que existem. Eu vi com todos os segmentos que estão juntos, eu não vi o IBAMA. O IBAMA não... pois é, mas você não ouviu, você não escreveu o IBAMA em nenhum momento. O IBAMA precisa estar ciente do que está sendo feito. Eles não querem saber do CAR, não querem saber de Código Florestal, eles vão para cima do agricultor, ainda multando, mesmo com o Código Florestal aprovado. Essa é uma preocupação, e a multa é impagável, né, presidente? A multa é impagável. Nós não podemos penalizar os nossos agricultores com relação a essas questões que já foram discutidas, já tem regras claras para isso, e é o departamento que está abaixo do Ministério do Meio Ambiente, mas que parece que não está concatenado ainda. Então, eu sugiro e peço para que haja uma informação e um debate claro entre os departamentos do governo federal, inicialmente, depois com os estados também, e os municípios, para que a gente possa ter uma linha de ação única, né? Não podemos deixar nenhuma desconfiança para que o agricultor possa realmente fazer o seu cadastro para regularizar as suas áreas. Agora, como será tratada a questão da temporalidade na definição da reserva legal? Uma vez que o agricultor pode declarar que está isento da reserva legal, pois realizou a transformação em sua propriedade ao longo do tempo, sob várias normativas. E como será a checagem dessa questão da temporalidade? Temporalidade ao tempo que ele fez o seu desmatamento, à época, como nós aprovamos aqui. Aquele que fez o desmatamento à época que valia a lei tem que ser respeitado. Agora, como é que vai ser feito a checagem disso tudo? Se for manual, vamos passar 100 anos e em cada propriedade tiver aqui alguém do governo municipal, estadual, federal, para fazer uma checagem dessa informação, isso não vai adiantar de nada. Nós vamos ficar patinando e não vai acontecer. Então, eram essas questões e pedir a normatização dessa questão do CAR e cumprimentar mais uma vez o nosso amigo Arquimedes e que leve lá um abraço a toda a equipe pelo belo trabalho, os cumprimentos pelo belo trabalho que vem fazendo, já adiantando, se antecipando a essa questão do CAR. Eram essas colocações, senhor presidente.